Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Ele já está por aqui, o rapaz que só ganha, o invencível, vitorioso de tudo, Bruno Lourenço Reis e o seu Flamengo.
E além de tudo, saudável, né?
É, pois é. Bruno, bom dia.
Bom dia, Gisé, bom dia, Rita, bom dia, Isaura, Bruno. Bom dia, ouvintes e internautas, bom dia, Adriano.
É isso que eu ia dizer, dê um bom dia para Adriano, que ele está precisando de uma força.
O Adriano parece que está num lugar inacessível, né, porque até agora ele não responde aos nossos mensagens.
Chega sinal de
Hashtag
celular.
Adriano, cadê você?
Sumiu.
O que aconteceu, né?
O pessoal disse que a galera tricolor não está muito feliz hoje.
Meu Deus, olha, vocês são muito maus, olha, vamos para o sinal verde. Bruno Lourenço, a gente começou o ano com uma notícia que eu achei assim tão ruim, porque já há mais de ano que aqui em Brasília, em várias outras capitais, mas Brasília pegou bem no início essa onda das bikes e dos patinetes elétricos, e aí a gente começou o ano já com a notícia, eu recebi já no meu aplicativo lá, estava cadastrado lá na Green, né? Dizendo que infelizmente descontinuaremos o nosso serviço de patinetes e bikes elétricas em Brasília e aquela coisa toda, enfim. Várias cidades iniciaram o ano sem esses serviços de patinetes ou bicicletas compartilhadas. Regredimos nisso, né, Bruno?
Regredimos. Foi uma das... A gente hoje aqui selecionou algumas novidades, algumas coisas do ano aí, iniciando o ano ainda, né? E essa é uma das tristes novidades, né? Porque no ano passado foi um dos destaques do início, né? Dos primeiros sinais verdes, primeiros programas, né? Do ano, justamente a chegada, a invasão das amarelinhas, né? No caso das bicicletas compartilhadas, dos patinetes. Então, eu usei, as pessoas foram usando, todo mundo foi gostando e foi aos poucos se adequando. E, de repente, a empresa falou que ia descontinuar. Por quê? Vandalismo. E nos últimos anos eu via realmente essas bicicletas, esses patinetes esparramados aí pela cidade, muitos moradores de rua utilizando, aí tem uma tranca ali atrás, você via direitinho a tranca levantada e os moradores lá usando. Então, vandalismo, questão de impostos, das novas regras, por quê? Porque algumas cidades começaram a botar muita regra, e quando você começa a botar uma regra aqui, uma regra acolá, aí fica aquela incerteza, né? E aí, vai ter que ter capacete? Não vai, o capacete vai tirar a gente, não, vai poder parar em tal lugar, vai poder andar. Então começaram a criar uma série de regras, essa questão dos custos, né, de roubo, vandalismo, e a empresa descontinuou, se não me engano, está só em São Paulo e no Rio de Janeiro.
E ainda em São Paulo enfrentando problemas, porque a prefeitura, as autoridades estão colocando uma série, como você falou, uma série de regras que exigências, muitas vezes, né? Exigências que muitas vezes desestimulam as pessoas a usar e desestimulam os empresários a investir. É engraçado, quando a gente vai para fora, viaja para fora, e a gente vê esse tipo de coisa na Europa, nos Estados Unidos, seria tão bom se fosse o Brasil, aí vem para o Brasil e acontece uma dessas.
Pois é, então, infelizmente, acho que foi até a pior notícia, assim, se bem que pior, é difícil porque falar também aqui de aumento de preço de tarifa de transporte. Uhum. Né? Então, se você tem um transporte, primeiro, o carro, se você tem um carro, um veículo particular, a gasolina está cara, né? O dólar está alto, então você pensa, não, então vou para o transporte público. Transporte público não é bom. Aí vem a notícia de aumentar o preço também.
É.
Aí você, bem, eu tenho minhas alternativas, aí que pode ser o quê? Uma bicicleta compartilhada ou um patinete. E aí acaba o serviço. Então a gente se vê ali sem as alternativas. O Adriano já mostrou aqui o problema das calçadas, né, no país.
Isso.
Aí você vai querendo, vou aumentar minha... Vou pegar um ônibus diferente que vai mais rápido, mas eu tenho que andar um pouco mais para isso. Aí você não tem calçada para andar. Então a gente quase que se vê na iminência de ficar, não, tem que ficar em casa ou pega um veículo, um Uber, uma vez ou outra, e para andar o mínimo possível, de uma forma que você consiga chegar no seu trabalho, né, sem passar pelos perigos de calçada ou pelo aumento de preço de gasolina. Tá ficando complicado.
Tá complicado, né? Tá realmente complicado. Você querer ser sustentável hoje em dia, né, Bruno? É. Tá complicado. Bruno, vamos falar um pouquinho agora sobre itens de segurança, parece que desde o início deste mês os carros têm 3 novos itens de segurança obrigatórios. Que itens são esses?
Aí já é coisa boa das novidades, né? Resolução do CONTRAN dava um prazo, aí a partir agora do dia 30 de janeiro é obrigatório, né? Os carros têm que ter cinto de 3 pontos, né? Para todos os ocupantes. O apoio de cabeça também para todos os ocupantes. E a previsão do mecanismo Isofix, que é para fixação das cadeirinhas de bebê.
Fica mais fácil, né, com esse Isofix.
É, e ele é mais seguro também, porque ele é preso lá na... Hoje em dia, o cinto de segurança é preso no chassi, né? Já é forte, você prende a cadeirinha com o cinto. Com esse Isofix, fica bem mais simples e garantido de não ter você não botar o cinto de segurança... um pouquinho meio folgado meio do lado assim, e a cadeirinha se deslocar. Né? A gente, quando a gente vai usar essas cadeirinhas, quando a gente tem um filho, vai botar as primeiras vezes, a gente fica sempre tenso ali, porque às vezes dá uma mexidinha até que a gente pega o jeito da coisa.
É verdade. E esse tipo de coisa só existia para carros premium, né?
É. E esses 3 itens aqui de segurança, a maioria dos carros já vem de fábrica com eles. Né? Alguns poucos modelos ainda não atendiam esse pedido, né, essa exigência, que lá fora já é realidade há muito tempo, mas aí agora, tendo já a força de lei, já que é uma resolução do CONTRAN, então começa a ser obrigatório. Até hoje, por exemplo, a CCJ também tem um projeto na pauta que vai votar a barra de proteção lateral obrigatória nas portas, né? É um item que o CONTRAN também já decidiu para os carros terem. A maioria, praticamente todos os carros agora estão com essa barra de proteção, mas é sempre bom a gente botar, dando força de lei, ou uma resolução do CONTRAN, que acaba tendo uma força de lei também, para os veículos serem cada vez mais seguros. Você vê que a Honda, outro dia, a fabricante, né, admitiu que a primeira morte causada por um airbag defeituoso. A gente lembra que já falou também dos recalls, né? O airbag tinha um defeito que, quando ele acionava, ele podia jogar fragmentos assim, quase que uma granada, né? No ocupante lá. E o fabricante fez os avisos necessários, né? Botou na televisão, rádio, avisou por quem tinha comprado, se fosse o primeiro dono, recebia também o aviso da fábrica: olha, troca o airbag. Eu tinha um Honda Fit, eu troquei, eu fiz 2 idas lá, tudo tranquilo, né? E agora, e a pessoa não fez o recall e morreu agora, né? O airbag acionou e a pessoa morreu em virtude desses fragmentos que foram lançados pelo airbag, né? E lembrando que agora, a gente já falou aqui, tem esse aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ou SNE, o sistema...
Notificação eletrônica.
Notificação eletrônica. Eles avisam lá, você tem um documento do carro, aí tá lá, recall, sim, não, o que é e tal... dar o telefone do fabricante para se informar. Então, vamos prestar atenção nisso, porque você tem um item de segurança, que é o airbag, que é obrigatório também. Felizmente, já há algum tempo, já é obrigatório para todos os carros. Mas se você está com um airbag que, em vez de proteger, mata, né? Pode matar ou pode machucar, então o ideal é você tem que ficar atento e deixar o seu carro sempre em condições de uso, né? Então, dá uma olhadinha aí, gente, vê se o seu carro não tem um recall por fazer, não só desse do airbag, mas pode ser de uma peça, alguma coisa que possa provocar. Alguns carros, eu sei que chamaram um recall agora para uma peça que podia provocar um incêndio no motor. Então, vamos prestar atenção nessa recall, que é sério.
E a gente tem que partir do princípio que se chama para um recall é porque é importante.
É importante.
Né? Então, é bom o proprietário se ligar com relação a
isso. A
empresa
perde dinheiro com esse recall.
Exatamente.
Então, ela só vai fazer realmente
isso. Porque é importante.
É. E aí, falando aqui, a gente já falou de bicicleta compartilhada, de patinete, ônibus compartilhado.
Pois é, isso tá tem crescido bastante, e eu tenho visto a gente tem Uber hoje, 99, e agora tem essa questão de você baixar um aplicativo e ter uma viagem compartilhada também com os ônibus. Tenho visto aí várias empresas, a Buzzer, que é a patrocinadora
do Flamengo.
Do seu Flamengo, né? Mas parece que isso tem dado complicação aí com os sindicatos. Como é que tá isso?
Os sindicatos têm reclamado das empresas, né? Têm reclamado por... Aí, por exemplo, lá em Santa Catarina, a empresa 4Bus, ela foi proibida, mas voltou. Ontem eu entrei no site, estava funcionando, estava vendendo. Eles fazem passagens interurbanas, né? Intermunicipais. Então, no caso, por exemplo, ela atua muito na linha ali São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí uma passagem São Paulo, Florianópolis, por leito, por essa empresa, lá no site você pega por R$74.
Nossa, barato demais.
Uma noite inteira de viagem e um leito, R$74.
É a passagem normal, comum? Custa...
Quatro vezes mais caro.
Eita.
E aí a Búzia, né, uhum, que patrocina o Flamengo, ela também tem, era um pouquinho mais cara, 130. Então assim, e oscila muito de acordo com a data.
Uhum.
É.
Eu já vi uns ônibus da Buzzard aqui, por aqui também, pelo plano piloto.
E tavam, porque eles estão testando, né? Aí faz algumas rotas, aqui a Buzz Up, ela faz uma rota lá, Águas Claras, dessa aqui na área central, e também para eventos. Eventos é mais fácil da gente imaginar, né? Ah, tem um Rock in Rio, então você contrata lá, freta um ônibus junto com outras pessoas, você sai da sua quadra lá e vai para um evento. Então...
Mas a ideia é sempre aquela do aplicativo, contrata tudo pelo aplicativo.
Aí as empresas na justiça se defendem dizendo que elas não fazem fretamento, elas não têm autorização para isso. O que elas fazem é desenvolver a tecnologia que aproxima o usuário das empresas que têm o ônibus disponível lá. Inclusive as empresas tradicionais podem entrar, como os táxis acabaram entrando também nessa onda do aplicativo, né? Então, empresas aí de ônibus, Tapemirim, vamos lá, 2001, essas empresas têm essa possibilidade de também, de repente tem um assento vago lá em determinada rota e manda lá para a empresa.
Mas já está judicializado, né?
Tá.
Isso aí.
Isso a gente vai, acho que provavelmente vai ser uma daquelas coisas que vai chegar no Supremo, para a gente saber pode ou não pode, como é que vai ser daqui para frente. Mas eu, pelo que eu olhei, assim, tem bastante, já são várias empresas atuando e estão investindo.
É isso, eu lembro no começo do Uber também, foi esse mesmo questionamento, briga e até pacificar e ter uma lei e cada estado ou município regularizar o transporte, foi essa confusão.
E aí o Uber também tem os problemas, aqui em Brasília a Câmara Distrital aprovou uma lei que basicamente o Uber vai ser um carro blindado, com câmeras, com todo equipamento, tudo de segurança. Agora, eles têm que combinar com os usuários. Os usuários vão pagar por isso.
Pois é.
Os motoristas, as empresas, quem é que vai fazer?
É verdade.
Alguém vai ter que pagar a conta, né?
Alguém vai ter que pagar a conta. Por quê? Porque aconteceram crimes aqui violentos, vários assassinatos de motoristas, mas tomaram uma decisão aí no calor dos acontecimentos.
Do momento, né?
E aprovaram uma série de medidas que, inclusive, tem um problema de violar os dados. Porque, então, se eu peço lá o Uber... A minha rota, tudo que os meus dados ali vão estar disponíveis para todo mundo, pelo que eles estão aprovando. Sim. Lá, é uma coisa assim complicada.
É o problema de se aprovar leis assim no calor do acontecimento, né? Na emoção do que está acontecendo, de cabeça quente. E aí geralmente acontece esse tipo de coisa, mas vamos ver se há possibilidades também de reverem.
E lembrar desse tema das bicicletas compartilhadas, dos patinetes, que o excesso de regulamentações, idas e vindas,
acabou matando,
foi prejudicando. Né? Então é uma coisa para se pensar.
Vamos com
essa questão do ônibus.
Ok, Bruno Lourenço, obrigado pela sua participação aqui. Tenha um bom carnaval,
bom
sustentável.
Carnaval, né? E todo mundo, se beber, não dirija. Né? Vamos ter cuidado para não agravar ainda mais aí a situação, o carnaval de todos os anos aí, com muitos acidentes.
Pois é, isso é muito bem lembrado. Bruno, obrigado pela participação. Bruno, grande abraço.
Obrigada, Bruno. Obrigado.